22 horas agora praticamente, 2 minutos
Tribuna
e meio.
Tribuna Desportiva.
É a Tribuna Desportiva consigo até muito perto das 23. Em estúdio continuam Wellington Dantas, ou Tom na Bahia, se preferir. Já vamos ouvir uma musiquinha dele e também o Valde, claro. Vamos então aí à resposta, às perguntas do Henrique. Será que o Henrique...
Sim. Trabalhou bem, sim.
Trabalhou bem, é isso.
Temos um quiz e a ideia é só...
E podemos todos responder ou não?
Todos, portanto, todos podem brincar. Okay. As respostas é Dantas,
Steven,
ou Valdo, ou os dois.
Ok.
Por exemplo...
Valdo, ou Dantas...
Está aqui, Dantas.
Ou
os dois.
Os dois.
Por exemplo, quem já jogou com o número 10 nas costas?
Os dois.
Valdo.
Os dois.
Os dois. Quem já jogou no Atlético Mineiro?
Os dois.
Os dois. Os dois.
Simples. Quem já jogou em Portugal?
Valdo.
Eu.
Bom, o Wellington nunca jogou?
Não, Portugal não.
Agora, quem jogou mais tempo em França?
Eu quero que eu diga.
Dantas.
Eu.
Tens os anos?
Acho que 6.
Exato.
6 anos.
4 aí para o Valdo, 6 para o Dantas. Quando o Dantas passou no Anton, no Redstone, nos Lusitanos de Samor e no ACBB, quando o Valdo foi 4 anos no
Paris.
Melhor clube da Europa atualmente. Quem já jogou na Ásia durante a carreira?
O Valdo. O Wellington jogou no Qatar, é isso?
Emirados?
No Calma União, nos Emirados.
Olha, agora é que devias lá estar, perdeste a tua vaga.
É considerado Ásia, pois.
Pois é.
É o Salah e lá.
Eu sei que o Valdo jogou no Japão, sou no
Nagoya.
No
Nagoya, sim. Quem jogou mais tempo fora do Brasil?
Ou seja, o Valdo.
Ah, o Valdo.
O Valdo já está aqui há 30 anos, ele é mais português que eu.
O Wellington.
O Wellington.
Foi o Wellington. Porque o Valdo jogou 10 anos. De 88 até 98.
Ah, estava a falar de jogar.
98, sim. O Dantas jogou 10 anos, mais um, porque também, tu esqueceste, ele foi para o Dinamarca.
Antes... Sim, mas o Wellington levava a porrada do pai, portanto tinha que sair lá do Brasil rapidamente.
Praticamente obrigado.
Foi para o Dinamarca, regressou ao Brasil, depois voltou aqui na Europa no Entente e daí foi só estrangeiro, com o Iverdun também na Suíça.
Exato.
Já tinha esquecido o Iverdun?
Também. Tá caramba, frio, Suíça. Não? Nossa, rodei pra caramba.
Rodou mais caminhão de mudança.
Que isso?
Quem jogou mais jogos em França agora?
Isso é o Valdo. Não. Talvez o Wellington.
O Valdo.
153 jogos contra 123 jogos.
Mas tu não tens de responder, também... tens de deixar eles responder. Não,
mas também a diferença é pouco.
Mas jogaste mais?
Sim, mas joguei mais.
Mais intensidade, mais...
Primeira divisão.
Quem marcou mais golos durante a carreira em França?
Eu acho que o Elton.
Eu acho que
só em profissional. Só contigo profissional, não fui o amador. E mesmo assim...
O Valdo marcou 16?
Não, 16 aqui. O 21. Elton. 21 golos aqui. Porque
em
já...
2007, 2008, eu marquei mais gol que o Giroud, que é o melhor artilheiro, o maior artilheiro da seleção da França. Quando ele vinha aqui, vocês falam para ele que eu fui melhor que ele.
Está bem?
Vamos ligar depois da emissão, vamos ligar para ele.
Ele regressa à França, vem jogar no Lille.
Ah.
Bom, quem já jogou um jogo oficial com um jogador chamado Túlio de Melo?
Ah, Túlio de Melo, que era do Lille. Sim. O Wellington.
Dante.
Wellington.
Dante.
Mesmo tu já cruzaste o Túlio.
Sim, no... sim, cruzei contra ele.
Mas não jogaram. Pois,
mas o Túlio ainda é da altura do Valdo, não?
Era
mais novo.
É uma criança que
mais novo.
Era numa criança que estava a começar.
Sim, no Atlético Mineiro.
Uma criança gigante.
exatamente.
Mas os dois jogaram.
E era uma pessoa muito acessível também, que nós tivemos a oportunidade de falar com ele.
No Aalborg também.
Jogaram onde? Juntos?
Na Dinamarca.
No Aalborg.
Muito bem, bora lá. Continue.
Bom, quem jogou mais tempo num grande clube em Lisboa chamado Benfica?
Bom, então
aí.
Quem joga, mas música também.
Ah, isso também é fácil.
Não, é,
cara, mas. Não, acho que já pode ter um talento
escondido.
O Valdo tem talento. Olha, bem escondido na música.
O Valdo é bom, ele é bom de música também, é um super percussionista. Vocês vão se admirar.
Nada como ter amigos. Amigos, realmente.
As produções também não são difíceis, não é só banar as mãos.
Bom, quem já jogou no Val d'Oise? Só para falar.
Ah, que
é o Tonto Sanoa San Gracia, não era?
Stan Michel Hidalgo, não o Tonto. Quem já jogou nos Lusitanos de Samor?
Também ele.
Yeah.
Bom, o Valdo também.
O Valdo foi treinador? Ou não?
Não,
diretor.
Foi diretor.
Diretor, é isso.
Quem já marcou num derby ou um clássico durante a sua carreira?
Ah, o Valdo já marcou em vários clássicos.
Eu acredito que o Dantas também. Mas eu.
O Dantas marcou num clássico?
Os dois.
Ah, é?
O Dantas foi contra o Paris FC, o Acreté, quando estava no Entente de Saint-Gratien em 2007 e 2008.
Partindo do princípio que isso é um clássico.
Então, é um derby.
É um derby.
Depois tens o clássico de Mineiro, entre outros, com o Valdo a jogar frente ao Atlético Mineiro, quando estava no Cruzeiro.
Não, mas aí
foi um
clássico e derby, não, tem vários.
Sim, por isso.
O Grenal.
Clássico mineiro.
E o Fla-Flu, não?
Grenal, não. Tinha o clássico vovô, que é o Botafogo e Vasco.
E que maravilha de jogo.
E que marcou também. Marcou.
Mas há um jogo especial. Qual é o jogo mais especial, Valdo, no Brasil? Não é o Fla-Flu? Não é o...
Não, tem... não? É difícil. Por exemplo, se for no Sul, tu não vai dizer que é o Grenal. Sim. O Grenal é pegadinha. É, dá 50 fotos para cada lado. Tá? Tu vai em Minas, tem o Atlético Mineiro. Depois tu vai no, em Paraná, tem o Atletiba, que ali também é 50 para cada lado. Depois tem o Fla-Flu, que é o conhecido Fla-Flu. E tem o clássico dos milhões, que é Vasco Flamengo. Que antigamente era o grande clássico que mandava. Agora. São Paulo, tu tem Corinthians e Santos.
Pois.
Ah. Depois também. Tem São Paulo, mas pronto, eu não acho assim uma grande rivalidade. São Paulo e Palmeiras. Mas ainda em São Paulo eu acredito que seja Santos e... Santos Corinthians.
E já agora, Valdo, satisfaz a minha curiosidade. O clube mais famoso do Brasil, mais famoso, quer dizer, mais, sei lá, mais popular, é o Flamengo? Eles dizem que tem 50 milhões de torcedores.
Tem muito, muito. Acaba por ser...
E viu-se aquela loucura quando foi o Jorge Jesus, quando ele ganhou a Copa América. Foi uma loucura impressionante.
Porque antigamente, eu sou bem mais velho que o Dantas, antigamente passava por quase para todo o Brasil, era só passava o Campeonato Carioca. Então ninguém torcia para time paulista. Em Santa Catarina, de onde eu sou, 40%, e até hoje, é Vasco e 40% Flamengo. E depois os outros 20% dividia, Fluminense, Corinthians e tal. Mas o Vasco e Flamengo era realmente o clássico dos milhões. Quando o Maracanã pegava 180 mil pessoas. Quer dizer, aquilo é uma loucura total. Mas eu, como bom vascaíno, eu sei que os vascaínos não vão gostar disso, acaba por ser o Flamengo o time mais popular, digamos assim. Mas o mais fiel é o Vasco da Gama. Ah, ele vai balançar. Vai balançar.
Olha que maravilha. É. Esse é o sangue brasileiro que está a saltar.
Mas é o sangue vascaíno.
Só que o Mundial dos Clubes, o Vasco vai ficar prejudicado. Em termos financeiros, não há todo o lote de dinheiro que o Botafogo, o Palmeiras, todos esses clubes apanharam agora.
Vai aparecer
uma vez Vasco, uma vez Vasco, sempre Vasco, não tem jeito.
Mas então, Valdo, pelo Vasco, mas não quer jogar lá?
Não, mas sou vascaíno, desde criança. Eu sou do Vasco na época do Radinha Pilha, pô. Clássico dos Milhões, Rede Globo, né? Rede Globo, gol, legal. Em São Januário, Vasco faz um. Roberto Dinamite. Então, quer dizer, eu sou dessa época, mas eu nunca fui aquele torcedor.
Nunca sempre, contato?
Não. Eu sempre só fico calado, fico no meu canto, tal, se ganha tá ótimo, se não ganha também tá bom. E assim, eu sou aquele torcedor que vivo mesmo a fundo, mas não sou daqui de discutir. Não,
mas tu na tua altura de jogador, tu assumias-te como vascaíno? Tu assumias?
Não, mas sempre assumi como vascaíno.
Mesmo enquanto jogador?
Eu sempre fui vascaíno, o time que eu torcia, o Vasco da Gama.
Sim.
Dantas era o Bahia, não? Vassal.
Não, o meu pai era vascaíno. Nossa, meu pai fazia a gente assistir jogo do Vasco.
Não me fales mais era. Do teu pai.
Não, mas era um calvário. Eu lembro de tinha um jogador chamado Pimentel, ruim pra caramba. Tinha que ficar assistindo ele jogar.
Mas o teu pai já pegou a má fase.
Já pegou a má fase, claro.
Meu pai pegou a má fase.
Não, pai pegou a fase boa. Quem pegou a má fase fui eu. Eu tinha que assistir Pimentel. Pelo amor de Deus, cara. Não. E quando começava a cochilar, ele, ó, não dorme. Ele tinha que abrir o olho. Nossa, doeu o olho aquilo.
Então já não tem clube?
Depois eu fiquei pelo Atlético Mineiro, porque foi lá, eu cheguei muito cedo.
Grande torcida.
Cheguei muito cedo, fiquei apaixonado por aquilo ali. E até hoje virei Atlético Mineiro. Mas também sou aquele torcedor do cantinho, se ganhou, eu vibro, se perdeu, vibro, tá tudo certo. Não vou brigar também pelo Atlético Mineiro, não. Mas o meu pai bate, ele briga mesmo pelo Vasco. Né? Meu pai é vascaíno doente, Ave Maria. Já quebrou até televisão. A gente demorou 20 anos pra ter uma televisão, ele quebrou por causa do jogo do Vasco. Falei, pô, rapaz.
Você é vascaíno, é isso aí, meu querido. Vascaíno no meio de esforço.
Tens aí ainda mais algo?
Tinha, pra acabar.
Então vai, bora lá.
Quem levou mais cartões vermelhos na
carreira? Eu.
Ah, o Valdo.
Eu.
Por causa dela só, né?
Eu nunca tomei um cartão vermelho.
Só. Olha.
Não.
Eu tenho até mais. Tem o Benfica, foi o meu primeiro vermelho.
Contra o Benfica.
Tem o Grêmio, mas eu fui libado, mas tem o Grêmio. Depois tenho no final da taça.
Sim.
Depois tenho na Argentina contra o Rogier. Dele um soco, ele me deu um cotovelo lá dentro, um soco, saímos dois juntos. Depois fui expulso Palmeiras e Cruzeiro, que eu derrubei o último homem, quando eu recebi o vermelho eu já estava no balneário, já tinha. Mas tem mais um ainda. Deixa eu ver quem é. Cinco vezes eu fui expulso. Eu
só tinha agarrado dois, mas bom. De vez em quando.
É que eu enganava mesmo.
Bom, quem foi campeão de França?
Rovaldo.
94. Acompanhe o Saint-Germain. Quem já marcou 3 golos num jogo?
Eu marquei 3 vezes. 3 vezes 3 golos.
Sim. Bom, e França?
Na França, é porque lá nos Emirados, quando eu cheguei jogando contra um monte de aleijado, marquei até 6.
Não vale a pena.
Os goleiros pareciam os bonecos de Olinda. Você sabe o que é o boneco de Olinda, do carnaval? Aqueles bonecos de 10 metros, que é o embaixo que você domina ele. Os goleiros é igualzinho. O único que eu tinha que fazer era acertar o gol. Não precisava buscar difícil.
Essa tem música.
Sim! Essa o Rui, nosso amigo, deve estar lá rindo pra caramba. Boneco de Olinda. Um abraço, Rui.
4-2, Michel Hidalgo. Estás a lembrar contra quem foi os 3 golos? 4-2,
Arlen.
Arlen Vignon, exatamente. Arlen Vignon. E quem marcou o quarto da...
Ah, não, eu lembro dos meus gols. Meus gols eram assim, pintura. Porque aqueles gols que você chuta, o goleiro rebote e o cara faz gol, aquilo ali não é gol, não. Pô, gol é que você pega, lembra, leva todo mundo e faz o gol.
Saiu o Lassissi.
Ah, não. Era bom de defensor pra caramba. Jogou muitos anos na Roma.
Exatamente. Quantos jogos em profissional o Valdo jogou? Agora, espera bem com os números. Vocês têm um erro de 10 jogos.
96, 91, 153, 56, 35, 56, 19, 23, 12.
Estás a ver o caso?
Faz as contas. Ah, 595.
Ah, tu tens a ficha...
Ah, bastante.
Isso é uma nota.
Ah, o Valdo deve ter jogado uns 500 jogos.
Não, até ali.
595.
Dava 10 jogos de erro. Mas...
Sabes que eu tenho 842?
Qual é a pergunta?
O número de jogos.
Quantos jogos profissionais?
Ah, tem mais de 500.
Tem.
Então deve ser mais de 8.
Bom, tens 45 pelo Brasil.
45, isto é certeza absoluta.
Pois tens, pois não sei, pois tenho um total de
45. A ver se eu também tenho os mesmos. Porque também é a segunda pergunta. Quantos jogos o Dantas tem na carreira dele?
O Dantas deve ter também um...
Eu joguei 27 anos. Tem que ter mais aqui.
Tem mais. Não tem o Tom,
Valdo jogou muitos anos, né? E eu tive muitas lesões, fiquei muito tempo parado. Os meus 30 jogos que eu fiz, eu lembro como se fosse hoje, excepcionais.
Tem mais que 30. 152,
olha aí. Ah, 36 gols, que vocês não anotaram aí, porque nas minhas contas...
Eu não tenho os números do
Qatar, você tá maluco.
Até jogou em Marrocos.
Sim, eu sou um cidadão do mundo.
É mesmo, cidadão do mundo.
É um mutante.
Eu vou contar uma história rapidinho, que ela é verídica e é engraçada.
Anda lá, mutante.
Uma vez, isso eu tava na minha cidade, lá no sul, porque eu sou de Itabuna, no sul da Bahia. Eu nasci do lado da casa de Jorge Amado. Espero que vocês sabem que é Jorge Amado, pelo amor de Deus. Senão a gente sai do ar agora. A gente vai começar sai do ar. E aí veio uma cigana e pediu a meu pai dinheiro pra ler minha mão. O pai falou, tá maluco, não tá atendendo arroz, eu quero dinheiro pra ler mão. E aí ela falou, vou ler de graça. E isso eu tinha 9 anos de idade.
E o que ela previu?
Ela falou assim, o seu filho vai rodar o mundo. Eu falei, pai, paga pra ela porque é tudo mentira, ela tá precisando de dinheiro. Sério, eu tinha 9 anos, não tinha dinheiro nem pra comer arroz, eu ia viajar pra onde? O mundo. Talvez o mundo devia ser um novo bairro que ia ser criado na cidade.
Chamava-se,
né?
Mundo.
Eu chamava Mundo. Poxa, mas ela tava certa, hein? Rodeu o mundo.
Ela tá aqui conosco.
Não? Pois.
Sim, mas...
Bom, ele tem 2, vá. Bom, quem já jogou com 2 irmãos na sua equipa?
O Valdo. Já nem sei quais
são. Não, jogaram com os 2 irmãos, não ao mesmo tempo.
Ah, tá. Não. Eu.
Foste na seleção com... Ele sabe.
Sócrates.
O Sócrates
e o Raí.
Eu nunca joguei com os irmãos, porque eles andavam sempre brigados, então nunca dava certo.
Então, última pergunta. Quem já conseguiu marcar um gol em 2 jogos diferentes com 3 dias entre cada jogo?
Ah, o Valdo.
Isso é capaz de ser o Wellington, não?
Como é que é? Quem conseguiu marcar?
2 golos em cada jogo, 2 jogos diferentes. 2 jogos diferentes, 2 golos, entre os 2 jogos... Havia 3
campeonato da Liga dos Campeões.
Um jogo na quarta e um jogo no domingo,
por exemplo.
Não, o Valdo, eu não fiz isso, não.
Sim, fiz, também não lembro.
Por acaso foi o Valdo, foi em 1987, com a seleção brasileira, foi um primeiro na Escócia.
Sim.
E outro
também.
E outro na Finlândia.
Sim. Dois grandes gols, por acaso. Dois grandes gols. Por acaso, o da Finlândia é um dos gols que eu mais gosto da minha carreira, é essa. E foi uma jogada com o Raí. Toco pro Raí, Raí devolve, e eu tô de costas, ameaço devolver pro Raí, e faço assim, e bato de três dedos assim, ela entra do outro lado. Mas ainda o mais bonito foi da Escócia. Ali caiu todo mundo, foi pra esquerda, aí todo mundo assim, agora vai bater.
Eu acho que ia esse gol.
Eu trago pra direita e puf. Passo no Mirandinha. Tinha que acontecer, não. Mirandinha dando a bola, falei, vamos.
Muito bem, estamos então no fim da nossa conversa aqui com o Wellington e com o Valdo. Antes de ir embora, vamos só lembrar mais uma vez, o Wellington e Valdo, próximo domingo, vamos lá.
Próximo domingo, 10 horas da manhã, todos convidados na CBB Estádio Leogalô, venha com o coração aberto, 1, 2, 3, 5, 10 quilos de alimento, o que você puder. Se não puder, venha só com o coração e com a alegria, que vai passar um momento extraordinário. Porque mesmo se o futebol que a gente vai apresentar não é o mesmo de anos atrás, quando você via Valdo e outros, mas com certeza a elegância, o toque de bola, porque você não perde, né? A técnica você não perde, você perde um pouco da velocidade, um pouco de alguma coisa, mas a técnica que ele fica até o final. Esperamos todos vocês.
É isso, passou então a mensagem, nós teremos também a oportunidade de falar um pouquinho mais disso durante a semana. Muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Valdo, por terem passado aqui. O Valdo, nós vamos continuar a chateá-lo aí para falar um bocadinho connosco ao telefone, quando for possível.
Sempre à disposição, meu querido.
Estão na BIA, como é que é? Queres uma musiquinha?
Poxa, coloca aí, cara. Coloca
aí, pode pedir ou já está no ponto?
Já está aqui, mas se quiseres pedir, diz lá.
Não, vai. Se já está aí é porque é boa.
É, pode ser?
Bora.
Vamos lá.
Aí, maestro brilhante, com a bola no pé, sempre elegante. Vitória conquistaste. Com PSG foi aclamado, idolatrado. Na seleção foi coroado. Aí, maestro brilhante, com a bola no pé, sempre elegante. Aí, eterno capitão, com classe e magia encantaste toda a nação. Craque que trouxe sonhos aos corações. Camisa 10, símbolo de poder. Ai que saudade, Raí, de te ver correr. Good.
Cai Eterno, música do Tom da Bahia que já o libertamos. Esteve aqui connosco praticamente uma hora e 20 minutos, o Tom e o Valdo. Vamos agora mudar um pouquinho de tema, vamos avançar para outra modalidade ou outras modalidades. Vamos falar de basquetebol e depois também de ciclismo na variante de feminina. Marco, vamos lá falar então de basquetebol, é isso, com o título do Benfica, as meninas, as meninas portuguesas, e a seleção masculina.
Sim, terminou ontem o Eurobasket feminino, em que a Bélgica conseguiu revalidar o título, derrotando na final a Espanha. A França terminou no quarto lugar, parecia ser a seleção mais forte, mas acabou no quarto lugar, derrotada pela Itália na luta pelo terceiro lugar. Portugal foi eliminado na fase de grupos, mas pela primeira participação conseguiu então vencer um encontro, foi frente ao Montenegro, duas derrotas frente à Bélgica e à Chequia. A Bélgica então a revalidar esse título. Também então abordamos com a Diogo Gameiro esse Eurobasket masculino, desta vez que vai ser no final do mês, mas então vamos começar por ouvir então o Diogo Gameiro sobre esse Eurobasket feminino, o que ele pensou justamente da atuação de Portugal e dessa primeira vitória histórica na primeira participação.
A minha opinião é que foi uma enorme conquista por parte das atletas e toda a equipa técnica e todo o staff, porque era um grupo que já andava atrás deste objetivo há alguns anos e finalmente, com um grupo bastante coeso, com um grupo bastante trabalhador, conseguiram finalmente esta presença inédita no Eurobasket. Eu lembro-me perfeitamente de ver aquele jogo no qual elas se qualificaram contra a Sérvia. Foi categórico, acho que ninguém se vai esquecer nos próximos anos desse jogo, e acima de tudo foi um sentimento de enorme orgulho no ano em que a seleção se apura novamente para o Eurobasket, ter também a seleção feminina a representar Portugal num dos maiores palcos do basquetebol. Fiquei extremamente feliz e extremamente orgulhoso por elas.
Podia-se pedir mais?
Enquanto adepto, a verdade é que depois de ter visto os três jogos, eu não pedia mais, porque tenho a sensação, ou fiquei com a sensação, que elas deram tudo e mais alguma coisa que tinham. Não podemos esquecer que Portugal apanhou seleções fortíssimas, nomeadamente a Bélgica, que é não só uma das melhores seleções da Europa, mas também do mundo. Por isso, enquanto adepto, eu fiquei extremamente satisfeito por ver a entrega, a atitude, a dedicação que as nossas jogadoras tiveram durante o Campeonato da Europa. No entanto, creio que as jogadoras e quem anda lá dentro fica sempre um bocadinho à espera de mais, e de certeza que ficaram extremamente felizes por aquela última vitória contra Montenegro, mas não tenho a menor dúvida que o objetivo delas era ter duas, três vitórias, se fosse possível no caso, e ter avançado para a próxima fase. Mas lá está, enquanto adepto fiquei extremamente satisfeito com a prestação de Portugal, embora os resultados não tenham sido os mais positivos possíveis.
A segunda participação para as femininas não tem que esperar assim tantos anos como acontece com os masculinos.
Bem, esperemos que não, acima de tudo. E nos masculinos também esperamos que não seja preciso um período tão longo para ver novamente a seleção num campeonato da Europa. Até porque estas gerações que estão presentes nas seleções, tanto na masculina como na feminina, são gerações novas ainda, embora especialmente a feminina já conta ali com algumas jogadoras mais veteranas, por assim dizer. Mas são jogadoras que ainda têm muito para dar, já têm esta experiência e de certeza que vão levar Portugal novamente com maior rapidez aos campeonatos da Europa que vêm a seguir. Isso é uma conversa que o nosso grupo, a nossa seleção, já está habituada a ouvir desde algum tempo e que, na verdade, para nós importa pouco. Já vencemos seleções recentemente que estão num ranking bem superior ao nosso, e a verdade é que quando nós preparamos os jogos, quando nós começamos os estágios e principalmente quando vamos para dentro de campo contra seja com quem for, não pensamos minimamente no ranking. A verdade é que a seleção masculina tem feito um trabalho extremamente positivo nos últimos tempos. Neste momento vamos para o Campeonato da Europa com uma grande ambição, sabendo perfeitamente com aquilo que podemos contar de nós próprios. E depois é jogo a jogo, como se costuma dizer, independentemente dos adversários que nos surgirem, vamos entregar tudo com o máximo empenho, com a máxima dedicação e também com toda a qualidade que nós temos.
Quais vão ser os objetivos? A melhor classificação foi o 9º lugar em 2007.
O objetivo dos masculinos, acima de tudo, vai ser entrar dentro de campo sem temer qualquer adversário que seja. Vamos ter ainda um bom período de preparação, portanto, esses objetivos vão ser claramente definidos entre a equipa, mas mais do que os resultados, é sim saber a atitude com que vamos entrar dentro de campo, que é para dignificar da melhor maneira a camisola de Portugal. Sim, acabou da melhor maneira esta época com o Campeonato Nacional, pela quarta vez consecutiva, foi muito bom. Mas a verdade é que não foi propriamente uma época perfeita, tendo em conta que nós tínhamos outros objetivos no clube, nomeadamente vencer as competições internas, que em quatro, a verdade é que só acabámos por vencer o campeonato, que acaba por ser o mais importante, mas ficaram várias taças por conquistar e logo daí não posso dizer que foi um ano, uma época perfeita. A participação na Champions League também não correu da maneira que nós desejávamos, tendo em conta também imensas limitações que tivemos durante essa altura da época, mas acima de tudo o balanço é positivo, porque para além do clube a verdade é que conseguimos marcar presença no Campeonato da Europa, era um objetivo pessoal enorme e também para a Federação e para todos os meus colegas e para todos os portugueses ver Portugal representado novamente num dos maiores palcos do basquetebol internacional.
Em relação à final frente ao Porto, que balanço podemos fazer? Uma vitória por 3-1. Era o esperado, no fundo, conseguir fechar isso em menos de 5 jogos?
O nosso objetivo, na verdade, era fechar em 3 jogos, mas claro, tendo em conta que do outro lado também estava uma equipa fortíssima, uma equipa que foi extremamente constante ao longo de toda a época e acabou por ganhar inclusive 2 troféus disponíveis, a Supertaça e a Taça de Portugal. A verdade é que nós sabíamos perfeitamente as dificuldades que íamos encontrar, mas sem dúvida que a preparação feita para esses playoffs foi exímia, muito por responsabilidade do treinador, do Norberto Alves, e de toda a sua equipa técnica, juntamente com os jogadores e também com o staff por trás a dar todo o apoio. Preparámos com muita seriedade e estávamos com muita fome de vencer este tetracampeonato. A verdade é que acho que foi extremamente justo, depois de uma época que nada foi fácil para nós, tivemos imensas lesões, chegámos ao momento decisivo na maior força e acho que tivemos muito, muito bem e a vitória deste campeonato foi inteiramente justa.
Quando se termina no primeiro lugar na fase regular, tem-se um pouco mais de pressão para justamente arrecadar o título final?
Eu considero que mais do que pressão, eu acho que terminar a fase regular no primeiro lugar dá-nos um pouco mais de conforto até, porque começar os playoffs, seja os quartos de final, meias finais ou final, a jogar no nosso pavilhão, acaba por ser sempre um aspecto positivo e depois caso seja necessário levar algum jogo à negra, como se costuma dizer, teremos sempre também o fator casa, que isso também, maioria das vezes, não sempre, mas maioria das vezes, a favor da equipa da casa. Por isso, sempre que as épocas começam, um dos objetivos é terminar a fase regular para depois começar os momentos decisivos ou ter que terminar esses momentos decisivos no nosso pavilhão, em frente aos nossos adeptos. E pronto, ficámos extremamente satisfeitos pela época regular que nós fizemos, apenas com uma derrota, e foi extremamente positivo a fase regular que nós fizemos.
Quarta vitória consecutiva para o Benfica, mas para o Diogo seria o 6º título de campeão de Portugal.
Exatamente, foi o meu 6º campeonato conquistado, sempre pelo Benfica. Neste momento faço parte da equipa que foi tetracampeã, mas antes disso, no meu início de carreira de sénior, já tinha feito parte das equipas séniores do Benfica, antes de rumar ao Cabo de Madeira, e já na altura tinha conquistado 2 campeonatos e mais algumas taças, por isso sim, no final de contas, neste momento são 6 campeonatos para mim.
E o que é que isso representa, de ter esses títulos todos com o Benfica?
Todos esses títulos deixam-me extremamente feliz, mas mais do que isso, deixam-me com uma vontade maior ainda de conquistar mais pelo Benfica, porque é um clube que vive acima de tudo de vitórias e, como costuma dizer, todas essas taças, todos esses campeonatos, na verdade, hoje em dia são parte do passado. Interessa agora a época que aí vem, as taças que aí vêm, tudo o que houver para disputar, é isso que eu na verdade estou focado e o meu objetivo passa por aí, passa por dar mais títulos ao Benfica e continuar, se possível, aumentar esta lista já recheada de títulos.
4 consecutivos, o Benfica já conseguiu 7 consecutivos. Pode ser uma meta?
7, 8, 9, eu até me arrisco a dizer que não há limite nesse objetivo. Como eu estava a dizer, Benfica vive títulos e todos os campeonatos, todas as taças que tiverem para ser disputadas, o objetivo do Benfica será sempre conquistá-las. Por isso, para o ano vamos focar no pentacampeonato, mas pronto, acima de tudo, ano a ano, época a época, as épocas são extremamente longas, nomeadamente com as competições europeias, é uma carga de jogos enorme. Por isso, para a próxima época, o objetivo principal será o pentacampeonato. E depois logo falamos a partir daí.
Sobre este campeonato português, o que é que podemos dizer? Ano após ano continua a ser cada vez mais competitivo, sendo que o nível justamente continua a aumentar?
Eu considero que sim. A verdade é que, pronto, a Federação tomou a decisão de aumentar o número de estrangeiros permitido, passou a ser 6, e a verdade é que cada vez mais a Liga está a ser mais aliciante para os jogadores estrangeiros. O facto de ter continuamente equipas portuguesas a participar nas competições europeias. O nível também das equipas que não participam nas competições europeias, mas que também já se apresentam com jogadores e com plantéis bastante completos. E eu agora estava a falar de estrangeiros, mas a verdade é que os portugueses também que existem na nossa liga têm bastante qualidade, e eu acho que isso é um bocadinho extensível a todas as equipas da liga. Por isso, acima de tudo, acho que está a ser uma liga cada vez mais competitiva, jogos que acabam por ser muito mais renhidos do que há uns anos atrás, e na verdade é ótimo para o basquetebol português que assim continue, que a liga fique ainda mais competitiva e que seja possível atrair maiores nomes do basquetebol para vir jogar para cá e para fazer com que os nossos jogadores portugueses também cresçam e para que os adeptos também se identifiquem cada vez mais com a modalidade.
E então um título europeu com Portugal?
Tudo é possível, sabemos das equipas fortíssimas que existem, dos países, das seleções fortíssimas que existem. É uma questão de fazer toda uma preparação estratégica e ir jogando jogo a jogo, sabendo perfeitamente das nossas qualidades, das nossas capacidades, também das nossas limitações, que também sabemos quais são, mas lá está, sem pensar demasiado no fora das quatro linhas, mas sim naquilo que podemos fazer dentro de campo e dentro da nossa preparação.
Diogo Gameiro, atleta de 29 anos, que representa então o Benfica, abordou então esse Eurobasket feminino, em que Portugal terminou na classificação final no 12º lugar em 16 seleções, neste que era o primeiro Eurobasket para as femininas. Portugal vai ser a quarta participação no europeu, que vai decorrer no final do mês de agosto e de setembro. Sim, os masculinos vão estar então no grupo com Chequia, Sérvia, Letónia, Estónia e a Turquia. De referir que Portugal tem o pior ranking deste grupo, 56º lugar no ranking mundial. E também então Diogo Gameiro, que abordou esse tetracampeonato com o Benfica, 31º título para os encarnados na Liga de Basquetebol Portuguesa. Lembro que atrás do Benfica, no basquetebol masculino, estamos bem a falar, o segundo lugar é o Porto com 12 títulos e o Sporting com 9. E o máximo que conseguiu o Benfica, e falamos na entrevista, foram 7 títulos consecutivos.
Já voltamos, temos aqui uma breve pausa, fique na nossa companhia, até já.
Tribuna Desportiva.
Últimos 5 minutos da nossa emissão, nem chega a 5 minutos, 4 minutinhos, vamos lá falar de toda a atualidade. Temos Mundial de Sub-21 Handball, Europeu de Sub-19 Feminino de Futebol e o Europeu das Seleções A Feminino.
Go! Não, primeiro as femininas sub-19 futebol conseguir chegar até as meias finais num grupo em que tinha a Espanha e que tinha a Inglaterra, terminar no segundo lugar atrás da Espanha, derrotando a Inglaterra, se eu me recordo bem, os Países Baixos. Perder com a França não é esse o problema, porque era óbvio perder contra a França, mas fizeram um jogo incrível, a perder por 2-0, chegaram a um empate de 2 golos, levaram um jogo para o prolongamento, 3-2, 3-3 ainda no prolongamento, e depois aquela grande penalidade aos 114 minutos que acaba com os sonhos portugueses, mas sobretudo também esse apuramento para o Mundial da modalidade do Sub-20, se eu não estou em erro, para as femininas. Então uma geração incrível que espero que seja aproveitada muito em breve.
Pelo substituto do Francisco Neto, não estou a brincar. Francisco Neto vai estar com a seleção principal, Marcos, já a partir de quinta-feira, quer dizer, o europeu começa na quarta, mas nós jogamos na quinta.
Sim, em frente à Espanha, depois temos ainda a Bélgica e a Itália, um grupo complicado. Ainda recentemente Portugal perdeu contra a Espanha
se chama perder, ser goleada duas vezes, e perdeu também contra a Bélgica. Tinham vencido em fevereiro, mas acabaram por perder há um mês atrás por 3-0 em casa, quando um empate era suficiente para as portuguesas. E a Itália também está num melhor momento do que há 2-3 anos atrás, então um grupo complicado, e começa já a haver alguma contestação também ao selecionador, alguns agentes que contestam, por exemplo, a lista que retoma quase 50%, 60%, 70% do que era na primeira participação há quase 8 anos, sensivelmente.
Segundo gol.
Não há uma certa renovação do lado de...
Deixa-me só dizer que o Fluminense marca o segundo gol. Sim, Marco, vamos falar também do Europeu de Sub-21. Nós também tínhamos tantas esperanças nesta seleção. Nunca tínhamos ganho. Tínhamos acabado de ser campeões de Sub-17. Queríamos ser campeões europeus também de Sub-21. Nunca conseguimos ganhar esta categoria.
Fim de ciclo também para Rui Jorge? Penso, não sei, sim. Mas o Rui Jorge tem a particularidade de, como um Roberto Martínez, levar-te sempre à fase final. E depois da fase final. E depois, nós queremos é títulos. É a única categoria em que Portugal não conseguiu um título europeu. Já conseguiu um título mundial.
E já conseguiu duas finais também.
Mas nunca conseguiu vencer. E acho que com as gerações que teve em mão Rui Jorge, merecia-se. E sobretudo, a maneira de perder os Países Baixos a 10. Uma grande penalidade falhada por Giovanni Kenda. E depois sofrer aquele golo.
Em contra-ataque.
Quer dizer, bom, o que é interessante é que parecia uma final, como é que se diz, uma final antes da hora, Portugal-França, e afinal Portugal foi eliminado nos quartos e a França foi eliminada nas meias finais.
Só falta falar de, já agora,
Handball,
Sub-21, temos um minuto.
Parabéns.
Uma derrota na final frente à Dinamarca. Conseguiram resistir quase até o fim, sobretudo ver Portugal numa final de um Mundial e estar à frente. Sim, estar à frente de seleções como, não sei, a França, a Alemanha, a Suécia, esses países que têm muito mais cultura do handball, mas nas categorias jovens, tanto no futebol feminino e handball e até basquetebol, conseguem sempre ser superiores. Depois há aquele. Conseguir dar o salto para os séniores e conseguir reproduzir a mesma coisa nos séniores.
Steven, tem alguma coisa só para fechar? Bem, estás aí a ver o jogo, está tudo a correr bem, não é?
Sim, e provavelmente...
O Fluminense vai ganhar,
vai ganhar,
Intermercado.
Isso é certo.
6 minutos já de compensação.
4 minutos aqui sobre 7 minutos de compensação. Portanto, o Inter vai cair, inícios complicadíssimos para o novo treinador.
E tu, não vais
treinador.
Cair, pois não, tens 10 segundos.
Inícios muito complicados, então, para o novo treinador do Inter, e vai ser complicado para a época a seguir. Tudo pode acontecer, mas parece já complicado.
A Premier League é a primeira.
Vá, meninos, tchau. Até mais para a semana.
Tchau.
Fica concluída mais uma edição da Tribuna. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Nós voltamos amanhã com mais desporto às 6:30 da manhã. Já sabe, com toda a atualidade desportiva. Até amanhã.
Tribuna Desportiva.